militar não são concretas. Mostra o momento em que ele cai, mas não mostra empurrando. E aí algumas pessoas chamadas como testemunhas, na hora de fazer o boletim de ocorrência, estão se negando. Então tem esse imbróglio aí, nesse momento, o Estadão está aqui, a polícia está ao seu lado, estão revendo as imagens, porém as imagens não, a imagem não é concreta, as imagens de câmeras instaladas aqui no VGD, a imagem não é concreta, ela não demonstra o momento.
Elas não são conclusivas.
Não são conclusivas, perfeito, desculpa o termo. Mas ela não é conclusiva, ela não mostra o momento do empurrão, mas ele está aqui esse impasse, se as testemunhas vão se colocar à disposição para o boletim de ocorrência, enfim, essa é uma questão. Vamos ouvir o Guto Ferreira, técnico do Vila Nova, falou conosco numa coletiva que foi feita da seguinte forma, para o ouvinte entender. Foi através da assessoria de imprensa, o Guto ficou na frente da câmera, o assessor de imprensa respondia às perguntas dos jornalistas de Goiás, né? Alguns que estavam conectados, né? Via internet, eles perguntavam, o assessor fazia a pergunta para o Guto respondia. Vamos acompanhar um pouco do que falou o técnico do Vila Nova nessa vitória de 1-0.
Só pelo resultado já diz o quanto foi importante essa vitória hoje e a vitória passada.
Renato Sobrinho, da Podvim FM. Guto, parabéns pela importante vitória. Porém, uma pergunta para não escalar. Na sua visão, por que seu time sempre apresenta uma certa dificuldade nos jogos quando tem um jogador a mais?
À medida que a gente tem um jogador a mais, qual a tendência do adversário? Baixar as linhas, proteger a frente da área. E o Londrina é um time que joga bem em transição. Quando você está atacando, você tem que se proteger bem, subindo, fazendo atacar, marcando forte, porque quando escapa é problema. E nós tivemos dificuldade para entrar, no primeiro momento. Segundo momento, nós mudamos a plataforma de jogo, né? Passamos a construir no 2-3, mudamos algumas peças que conseguiram dar um pouquinho mais de fluência no jogo. E esse modelo foi trazendo a gente para cima deles. Segundo tempo, praticamente nós empurramos eles lá para trás. E graças a Deus, mesmo com toda a dificuldade, a bola parada, mais uma vez, foi importante para a gente decidir o jogo.
Igor Santiago da Band News, bom dia Guto, mais uma vitória jogando fora de casa. Qual o principal fator que transformou o Vila em uma equipe fora de casa?
Competitiva fora de casa. Ação, disposição, comprometimento. É um grupo que trabalha muito, cara. É um grupo que trabalha muito. Você vê, hoje nós jogamos teoricamente, porque isso na prática não acontece. Com o terceiro e o quarto centroavante. Quem marcou foi o quarto. Né? Vários jogadores entrando, dando conta do recado. Né? Por quê? Porque se trabalha muito. E a gente ficando incomodado de outros que trabalham muito e que, de repente, só pode entrar cinco, não pode entrar os outros em cada partida. E a gente querendo achar o momento de poder também colocá-los, porque o rendimento deles no dia a dia, no treinamento, é muito bom. Eu acho que quando você consegue construir um grupo, as coisas vão acontecendo. Principalmente quando você está focado e procura entregar tudo. Um grupo que se respeita e que trabalha, gosta de trabalhar junto. Né? Muito comprometido com tudo, com treinamento, com informação, com a vivência, o dia a dia. Eu acho que a cada vitória é coroar todo esse trabalho bom que eles têm feito.
O Igor Adorno da Bandeirantes, boa tarde Guto, qual a sua avaliação da partida do Gustavo Puskas?
Eu acho que ele foi importante dentro da estratégia de jogo nossa, né? Muitas vezes é analisado só o momento dele, né? Ali dentro da partida, mas o que ele trabalhou, que ele foi importante, não foi analisado. Ele entrou para fazer algumas funções ali que foram muito importantes, até
técnico Guto Ferreira, aqui no momento em que nós estamos aguardando a definição por parte da diretoria do Londrina, se teremos ou não um boletim de ocorrência que vai ser registrado para que o cidadão que supostamente teria empurrado um torcedor possa ser encaminhado para a delegacia. O Reinaldo Furlan, Lucas Magalhães, deve aí, de fato, pelo que ele passou e explicou pra gente, registrar o boletim de ocorrência, não é não, Rei?
Exatamente, né? O pessoal tá aqui no espaço reservado, né, Serginho, do estádio Vitorino Gonçalves Dias, e a gente vê aqui todo o trabalho, né, dos policiais militares, que evidentemente, né?
Tenente Newton Serafim.
Exatamente, né? Tenente Serafim, que é o CPU do dia e que comanda aqui as operações no estádio Vitorino Gonçalves Dias. A gente vai tentar aqui coletar com o próprio Lucas Magalhães, que é o executivo de futebol, qual será, né, a ação feita pelo clube, até porque, como a gente disse agora há pouco, o clube tem muito interesse nessa questão do boletim de ocorrência, porque serve também como defesa, né? Para eventualmente algum risco. Vai lá, Serginho.
Vinícius Soares está por aqui. Vinícius, eu vi você conversando com o Tenente Serafim, conversando com segurança, conversando com a diretoria do Londrina e também com a Polícia Militar. Você foi testemunha, você viu o momento, o que, que teria acontecido? Só para esclarecer para o ouvinte da Paiquerê entender o que ocorreu naquele momento.
Sim, o alambrado cedeu e o rapaz caiu numa altura ali de 2 metros, caiu, parece, de cabeça ou de costas.
Esse cidadão que está aqui detido, ele chegou a empurrar de fato o outro cidadão? Não,
não, não. Foi o alambrado que cedeu.
Não houve empurrão?
Não, não houve.
A diretoria, por parte do Londrina, disse que sim, que houve empurrão, inclusive o Lucas Magalhães, que vai registrar o boletim de ocorrência.
É, o que eu vi foi o alambrado cedendo. Então,
é isso que você passou por
isso? É, isso que eu passei no boletim ali.
Tá certo. O Reinaldo Fulan tá chegando do lado ali do rapaz que supostamente teria empurrado, por isso que a gente vai naquela questão da suposição, né? Vamos ver se o Reinaldo consegue falar com ele, se ele vai falar alguma coisa. Reinaldo?
Fala aqui com o Fábio.
É, antes de acabar o jogo lá, a cúpula do Londrina desceu, o pessoal da SAF desceram tudo lá, e eu mais umas 5 pessoas saímos cobrando eles. Lógico, a gente está no estádio, a gente paga caro, pagamos R$120 para estar aqui dentro do estádio, então nós tivemos o direito de cobrar a SAF do Londrina. Nós somos londrinenses, nós nascemos aqui, né? A SAF, ela veio para ajudar o Londrina, lógico, estão fazendo um trabalho bom aí, né? Reformaram tudo aí, pá, estão tocando o time, mas no nosso ver, o time está uma porcaria. Tanto é que nós estamos na zona de rebaixamento. Por isso que nós fomos cobrar a SAF do Londrina, certo? Aí o que aconteceu? Eu cobrei, mais uns 4, 5 cobrou. Aí aconteceu um acidente lá na baliza. Aí nós se aproximando de uns 4, 5 da baliza, ela cedeu. E esse cara caiu por trás de mim, assim, ó, pelo lado direito. As câmeras estão aí para provar tudo. Inclusive tem uma testemunha que saiu agora aqui também, tá falando, entendeu? Aí o que aconteceu? Né? Nisso tudo, o pessoal do Londrina veio tudo correndo aqui, me apontando como se fosse o pivô do que tinha acontecido. Mas isso aí eu sei para que é. Para levar a cara deles, que o Londrina tá uma merda, pra não ser cobrado lá fora, por imprensa, por torcedor, porque aqui em Londrina nós tem que cobrar, tem que ser cobrado aqui, entendeu?
Fábio, na hora ali que aconteceu a confusão, vocês encostaram em quantas pessoas na grade que rompeu?
Ó, Reinaldo, acho que nós estávamos nos 4, 5 cobrando o pessoal da SAF ali. Nenhum momento teve vias de fato, nenhum momento encostamos no pessoal do Londrina, só palavras mesmo, né, que foi deferido, tanto é que deferiu também. A hora que aconteceu o acidente lá, nós estávamos nós 5 pessoas mais ou menos cobrando os caras do Londrina. Nós encostou na grade, nós 5, ela desceu. Nisso, o cara veio pela direita e caiu. As câmeras estão aí, o cara já viu aqui. Saiu uma testemunha aqui também que relatou pra polícia. Então, tipo assim, o que aconteceu foi um acidente, certo? E no meu ver, daí a SAF veio, todo mundo correndo da SAF aqui, ó. Não sei se vocês viram isso. Veio aqui no portão de acesso aqui, ó, do campo, me xingando, xingando eu, minha esposa. Tanto é que eu vou abrir também um BO contra a SAF, né? Por causa disso aqui, ó, as câmeras estavam ali, tava todo mundo vendo, e tipo que jogando a culpa em cima de mim do que tinha ocorrido ali. Então não foi bem assim, né?
O que a polícia falou assim pra você, Fábio?
A polícia me orientou, gostaria até de agradecer o tenente que atendeu a gente aqui, tá? Orientou a gente, pediu pra gente ficar tranquilo, eu dei meu depoimento pra eles, vai ser marcado uma audiência de custódia, né? Que ele falou que vai ser marcado, onde eu vou entrar com a minha parte, com o meu advogado me defendendo, a SAF vai entrar com a parte dela, né? As câmeras estão tudo aí, saiu aqui a testemunha do caso, que viu que aconteceu. Então, acho que uma coisa, pessoal, não tem nada a ver com a outra. Eles tentam tirar o foco do que aconteceu aqui hoje. Mais uma vergonha, mais uma derrota dentro de casa.
Você conhecia o rapaz bem, que se acidentou lá, Fábio?
Não, nós tava tudo como torcedor ali, tipo, os torcedores que ficam atrás do banco de corneta. É chamado pessoal do amendoim, que não fica cobrando micalho, fica cobrando pessoal, tudo. É só isso, só, entendeu?
Obrigado, Fabinho. Obrigado.
Fábio Carinato, obrigado, Reinaldo.
O Fábio Carinato, que inclusive sempre participa da nossa programação. Sim. Né, que promove excursões, inclusive, né? O Fábio Carinato, ele que é, né, aqui o torcedor acusado, né, de supostamente ter empurrado o outro rapaz que lamentavelmente se acidentou e se feriu. De acordo com o Fábio, né? Isso não aconteceu, né? Ele inclusive está aqui se defendendo e obviamente, né, isso vai gerar, provavelmente já gerando um boletim de ocorrência e as partes vão se defender posteriormente até em audiências, né?
Perfeito, Reinaldo, parabéns a você, ao Serginho Ribeiro, a reportagem da Paiquerê em cima do lance, acompanhando o desfecho do que aconteceu aqui no VGD. Para quem chegou agora na audiência rotativa do rádio, tivemos um problema aqui, um rompimento de uma grade no setor social, um torcedor caiu, bateu a cabeça, precisou de atendimento médico por parte da ambulância da Unimed aqui, enfim. Então, todas as informações precisas aqui e cada um busca a sua responsabilidade agora, o seu direito, né? O Fábio foi muito convicto na colocação dele. Parabéns ao Reinaldo Fulan e ao Sérgio Ribeiro trazendo as informações.
Jefferson, o próprio tenente da Polícia Militar não queria falar, mas a gente conversando com alguns policiais, falou, ó, as imagens elas não têm aquela certeza, elas não comprovam nada. Então, aquela testemunha, o Vinícius, também falou, eu vi, ele não foi empurrado, o alambrado caiu.
O Fábio Carinato é um torcedor fanático do Londrina, vive promovendo, e a gente está aqui para defender o Fábio Carinato. Nós só estamos colocando quem é o Fábio Carinato. É um torcedor fanático do Londrina que organiza excursões constantemente para jogos fora da casa aqui do Londrina Esporte Clube, acompanhando o Tubarão. Pois não, Rei.
Não, só para informar o seguinte, justamente na semana que a gente foi informado, né, pelo próprio Londrina, de que havia, né, uma reformulação, inclusive um reforço do sistema de monitoramento aqui do estádio Vitorino Gonçalves Dias, né? Nós até demos a informação hoje que esse sistema de monitoramento do Londrina, ele está conectado com o sistema da Secretaria de Estado da Segurança Pública, né? Proporcionando até mesmo a prisão de algum cidadão que porventura esteja com prisão decretada. E aparentemente não são todos os setores, porque senão essa imagem seria conclusiva e não inconclusiva, né?
É verdade. A gente observa que, inclusive, uma câmera colocada na marquise aqui, bem no início da arquibancada social do estádio Vitorino Gonçalves Dias.
É, realmente, né? Até o Serginho trouxe a informação. A imagem é pouco conclusiva e não apresenta muita coisa que possa subsidiar o Londrina nessa questão, né? E aí é um contra o outro. O Londrina quer acusar um torcedor de ter feito isso, vai ter que provar também. Assim como o torcedor também vai ter o seu caminho para o Fábio para provar, né, realmente sua inocência.
Cicobi Ouro Verde, uma cooperativa de crédito que atende a mais de 90 mil cooperados, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e competitivas. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Aqui eu confirmo o jogo encerrado, vitória do Vila Nova 1-0 em cima do Londrina, gol do André Luiz no segundo tempo. Vamos girar o plantão esportivo da Paiquerê para a gente finalizar a nossa transmissão depois aqui do VGD e liberar o Nelson, que vai trabalhar no jogo das 4 horas entre Palmeiras e Chapecoense, com Agostinho Pereira narrando, com os comentários de Jota Matheus. Daqui a pouquinho chega a informação, então. A gente continua por aqui, continuando com a nossa votação, né? Os nossos repórteres já estão chegando aqui na cabine. Estádio Vitorino Gonçalves Dias totalmente vazio. O torcedor já foi embora para casa, triste mais uma vez com a derrota do Londrina, que não vence aqui no VGD há 10 meses. Última vitória, eu reafirmo para você, aconteceu na Série C do ano passado, vitória de 3-1 contra a equipe do Centro Esportivo Alagoano CSA, que por sinal caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro o ano passado. Nós votamos no melhor do Londrina, vamos ao melhor do Vila Nova, Matheus.
Até por ter sido decisivo e na reta final segurou os defensores do Londrina aqui, eu vou ficar com o André Luiz, né? Pra você ver o nível do elenco que tem o Vila Nova, como é bom o elenco do Vila Nova, André Luiz.
André Luiz, na opinião do Matheus Camargo. Sua opinião, Reinaldo Fulan.
Fico com o relator aí.
Serginho Ribeiro.
Tô com ele, André Luiz.
4-0. Cris Forte, precisando de segurança patrimonial, meu amigo, eu tenho a solução para você. Fale com a Cris Forte. Profissionais que cuidam da sua empresa, casa ou evento. Fale com a Cris Forte pelo WhatsApp 98459-1428. Pior do Londrina.
Fácil. Iago Teles, ele condicionou todo o jogo do Londrina, ou todo o não jogo do Londrina no VGD. Iago Teles, mesmo que muita gente, a gente podia citar, mas é o Orconcuro hoje. Iago Teles.
Reinaldo Fulan.
Ah, o time estava bem, né, Jefferson? O time estava atacando, tinha criado chances, tinha feito gol que o árbitro anulou por causa do impedimento. E aí o senhor Iago Teles, ele não teve cabeça, né? Ele não teve a leitura do comportamento do árbitro, não teve leitura do tipo de atitude que a arbitragem estava tendo dentro do jogo, né? E ele colocou realmente o time em maus lençóis.
E aí eu faço uma pergunta, eu também voto nele já fazendo uma pergunta. qual vai ser a punição do Iago Teles, que não é a primeira vez que prejudica o Londrina Esporte Clube? O que a diretoria vai tomar de decisão em relação a este aspecto? Ele colocou a perder uma vitória. Na minha opinião, hoje o Londrina tinha tudo para vencer o Vila Nova. Eu acreditava na vitória, sem dúvida alguma, e isso foi demonstrado nos primeiros minutos da partida. Londrina mandando o jogo, criando oportunidades, inclusive com um gol anulado do próprio Iago Teles. Eu pergunto, o que vai fazer a diretoria em relação ao Iago Teles, que causou todo este problema para o elenco do Londrina? O Londrina vai enfrentar o Criciúma na próxima partida, não vai poder contar com ele e também com o jogador Lucas Bach, que está suspenso. Quero ouvi-lo. Você, Serginho Ribeiro.
Eu vou votar nele também, mas tem um adendo aí em relação ao Fabiano, né? Pelo amor de Deus, o Fabiano quase que vai junto com o Iago Teles nessa bronca aí, porque ele meteu uma cotovelada no jogador da equipe do Vila Nova, que na frente de vocês por pouco não é expulso. Só que quem sou eu para responder a tua pergunta? Mas respondo assim por cima, viu, Matheus, me permita? Ele perguntou, o Jefferson, e aí, vai ter uma multa? O que vai ser feito com o Iago Teles? Nada, o Londrina não tem jogador da qualidade dele. Londrina fica dependente dele. Então, meu amigo, vamos com o que tem até o final. É assim que funciona, não é, Matheus? É por aí o caminho, né?
Eu acho que é bem por aí.
É isso mesmo.
Até porque acaba ficando um pouco refém dessa situação. Sem o Iago com o Iago é ruim, sem ele parece que é pior ainda. Então, assim, é muito complexa a situação que o Londrina se colocou.
E quem sofre é o torcedor do Londrina. Acerte o seu relógio com a Paiquerê. 2:03, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Vamos ao pior do Vila Nova nessa partida. Começa com você, Matheus Camargo.
Gustavo Puskas, ele saiu, o substituto fez o gol, André Luiz. Puskas.
A gente votou nele e ele foi substituído no intervalo. Reinaldo Fulan.
E até pelo peso do sobrenome, né?
Verdade.
Puskas no nome, você tem que jogar um pouquinho mais de bola, né? Foi mal. Aliás, é um garoto, né? É um garoto formado aí pela base do próprio Vila Nova. Desconto pra ele, mas hoje ele foi mal.
É, o estádio que dá o nome, inclusive, ao campo em que nós tivemos ontem a decisão, né? Da Champions League entre Paris Saint-Germain e a equipe do Arsenal, com vitória nos pênaltis da equipe parisiense. Você, Serginho Ribeiro.
Vou no Puskas, não deu tempo da gente colocar a sonora inteira do técnico Guto Ferreira, mas o Guto tentou defendê-lo, dizendo que ele é um menino esforçado, porém, desforçado tem aqueles bichos que puxa carroça também, que puxava carroça, que fazia uma força danada.
Serginho é terrível. Coeniticom, sua empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte do outro lado. Conte sempre com a Eliticom. Arbitragem comandada pelo Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia, sendo auxiliado pela Daniele Coutinho Pinto, Eli Carlos Franco de Oliveira, trio baiano.
Eu acho que ele deu uma picotadinha no jogo, né? E acho que ele se complicou com o seu próprio critério, porque se ele fosse usar o critério no jogo inteiro, ele ia ter expulsado um 5, né? Porque tudo ele deu amarelo no começo e aí acabou se complicando. Tem a questão do protocolo, eu acho que é um erro no protocolo na expulsão do Iago Teles. Dito isso, as expulsões foram todas justas, mesmo com esse erro no protocolo, com essa discordância que eu tenho da maneira que ele conduziu o jogo, não acabou comprometendo.
Reinaldo Fulan.
Então, eu acho que o árbitro é assim, o Jefferson, eu acho que ele poderia ter administrado melhor o jogo em si. Só que tem um detalhe que é muito importante e eu chamei atenção no momento em que os cartões começaram a ser mostrados. Quando você percebe que o árbitro ele está mostrando o cartão para qualquer tipo de lance, você tem que ficar esperto no jogo. Pera aí um pouquinho. Não vou dar uma chegada mais forte aqui que o cara vai me amarelar. Você tem que ter essa interpretação. E faltou isso para muita gente do Londrina, especialmente para o Iago Teles. Ele recebeu um cartão amarelo, e deu para perceber nas palavras, né, do Micali. O Micali ficou muito chateado, porque ele recebeu o cartão amarelo ao levar uma falta. Ele se levanta, dá uma espécie de tapa no adversário, no William.
William Maranhão.
Toma cartão amarelo no lance em que ele provocou um cartão pro jogador William Maranhão. E logo na sequência, ele faz aquela entrada dura. Ou seja, faltou realmente, né, pensar um pouquinho, tudo bem, o jogo tá quente, você tá querendo acertar, eu sei que tá querendo acertar, mas você tem que também ser um pouco profissional nessa hora. Então, eu acho que os problemas que o Londrina teve, eles foram muito mais oriundos pelo próprio Londrina, no caso aí os jogadores, do que propriamente a arbitragem, que a gente pode até questionar, mas ele não teve culpa naquilo que aconteceu como resultado final, não.
Eu também tenho essa linha de raciocínio em relação à arbitragem. Inclusive, durante a transmissão, nós chamamos atenção para isso. Foi inadmissível. O Iago Teles tomou a falta e vai tirar satisfação com o jogador do Vila Nova. O juiz já deu amarelo pro jogador do Vila Nova. Se ele não tivesse dado cartão, vou forçar o juiz a dar um cartão amarelo para ele, abrindo uma discussão aqui. Mas não foi nada disso.
E esse primeiro amarelo, se ele não toma, aí a gente podia contestar a expulsão. Porque exatamente. Aí ele não ia ter o primeiro amarelo pra tomar o segundo. No caso foi direto. Mas como eu disse, o lance era pra amarelo, o protocolo foi errado. E mas eu... como ele já tinha esse primeiro amarelo, ia ser expulso de qualquer jeito.
E eu falei, inclusive, lá no segundo tempo da vida, pode ser expulso. Nem
exatamente,
deu.
Exatamente, nem minutos. Chegou ao segundo
tempo. E um detalhe,
tempo.
Antes de eu votar, o Jefferson no árbitro, o Micalho, um pouco antes, não sei se você se lembra, quando ele acontece aqui o lance da falta que ele é expulso, antes dele dar a cotovelada, perdão, minutos antes eu chamava a atenção, informava pro Vinda Paiquerê pra vocês, que o Micalho falou: calma, senão você vai ser expulso.
Já era tarde.
Não, assim, deu um tempinho dele dar uma respirada, não ficou calmo, já tinha bronca do arbitragem com ele, acabou sendo expulso. Não, mas, ó, voltando.
Foi na hora que ele fez a falta.
Sim.
Ele já tinha feito a falta no lateral direito, uhum. E aí o Micalho ainda não sabia que ele seria expulso. E eu prestei atenção, o Micalho pedindo pra ele acalmar. Ele foi lá ainda justificar a falta que ele fez, e aí, de fato, era uma falta dura, né? Foi uma solada, né?
Exato.
Foi uma cotovelada.
Exato.
E aí o VAR pegou e deu no
pé. E a gente nem questiona a falta. O que a gente questiona é o primeiro cartão amarelo, é inadmissível. É.
Então, só pra votar, eu voto regular da arbitragem, porque eu acho que ele teve altos e baixos, não influenciou em nada em relação ao resultado do jogo, mas é meio complicado, falava demais, e eu volto, assim, eu vou relembrar, no intervalo do jogo, a dura que ele tomou do técnico do Londrina e do Lucas Marques não é um hábito de personalidade. Você não pode tomar aquela dura, baixar a cabeça e falar: tá tudo bem. Não, você tinha que tomar providência, ele não tomou.
Tá tudo certo, né? Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Ducha multitemperatura Lonizete, só R$129,90. Só na Obra Max, Avenida Tiradentes 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Aconteceu de tudo nesse jogo hoje de manhã aqui no VGD, já no começo da tarde, 14h. Um abraço a você que participa conosco na transmissão da Paquerê, você que vem aqui também, o Thiago Libânio, abraçando a equipe, tá voltando lá pra Açaí. Oi.
Aconteceu de tudo, tomei uma bolada na cabeça, me queimei com café, me queimei com pastel, hoje aconteceu tudo.
É, isso só com o Serginho, né? Nota do jogo, Matheus Camargo, Londrina perde mais uma no VGD, 1-0 Vila Nova.
Tecnicamente o jogo foi bem abaixo, porque o jogo do, repito, a expulsão do Iago Teles, ela muda completamente o desenho da partida. O Vila não teve tantas chances, né? O Kozinski fez uma defesa agora na reta final, a bola do Marquinhos Gabriel. O Londrina tem aquela bola com o Bruno Santos, depois uma bola ou outra ali. É um jogo com poucas chances, poucas oportunidades, marcado por expulsões. Achei o jogo fraco no VGD, nota 4.
Reinaldo Fulan.
Porque as circunstâncias da partida, né? O Londrina estava bem no jogo, criando com infiltração, com tabelas. Aí a expulsão do Iago Teles compromete, né? A parte ofensiva do Londrina, a parte, assim, a plasticidade do jogo do Londrina. E, assim, concordo com o Matheus Camargo. O Vila Nova, ele não soube entrar na defesa do Londrina. O jogo estava se arrastando. Tanto é que o gol da vitória do Vila Nova sai numa jogada de bola parada.
De novo.
Que é para penalizar ainda mais um time que está com 10. Por quê, Jefferson? Quando você está jogando com 10, tudo bem, você até aceita daqui a pouco uma infiltração, uma tabela, uma triangulação, a tal da superioridade numérica. Vai lá, você dá um desconto. Agora, você estando com um jogador a menos, uma coisa que não pode acontecer é você tomar gol em jogada de bola parada. E até isso o Londrina sofreu. No momento ainda, além de ter tomado o gol de bola parada, no momento em que o Vila Nova tinha sofrido uma expulsão. Quer dizer, quando o jogo se voltou para o Londrina complicou a sua situação novamente, como já havia acontecido com o Iago Teles no princípio da partida. E, resumindo a história, né, não foi plasticamente um jogo bonito, ao contrário, né? É, nota 5 pro jogo.
É bem lembrado, Londrina tinha 10 contra 10 naquele momento. Serginho Ribeiro.
O detalhe, né? A jogada e méritos pra equipe do Vila Nova, porque o filho do Fernandão, Enzo, lembrou o pai, ele subiu muito, muito, no meio de dois jogadores altos do Londrina, lá certo.
Desviou pro meio, né?
E cabeçou, não, as pernas, o goleiro fez a defesa ali, na sequência o André fez o rebote, fez o gol de rebote. O jogo em si, como o Reinaldo falou pro Matheus, não foi aquele jogo, né? Mas o Vila Nova aproveitou a chance que teve. 1-0, nota 4.
Eu também fico com nota 4 para esta partida. Só o Reinaldo deu 5. Quer mudar para 4, Reinaldo?
Não, mantém o 5.
Mandei o 5. Então faz a média aí, Matheus Camargo. Enquanto eu faço o meu chefe.
4,25.
25,7.
Não, nós estamos em 5, é isso mesmo, 4,25. 4,20 se tiver em 5. Nós estamos 4, em 4.
4,25. 4,25.
Estamos 4 aqui? Nós estamos em quatro. Eu achei que a gente estava em cinco.
Pô, a gente não acerta nem o número da,
tá difícil,
de integrantes. Como a gente vai fazer
verdade,
a média?
Né? Vai ficar difícil. Se tivesse em cinco, dava 4:20. Mas em quatro dá 4:25.
É, 4:25, porque a conta é muito simples, né? É um para cada um.
Sim.
E como um deu, não deu a nota que todo mundo deu.
Se o Pedrinho tivesse. Normal, é que eu estava achando que a gente estava em cinco. Eu já estava achando que o Pedro Gomes ia votar também.
E vou falar, isso é porque nós temos um bancário na equipe.
Cara. É verdade, cara. Mas já está aposentado também, né? Já está na hora do almoço também. Já passou da hora do almoço.
Começa a ficar preocupado com algumas poupanças que foram feitas.
Aí tem dinheiro. Fazenda, aí fica tranquilo. Sicoobi Ouro Verde, uma cooperativa financeira com 22 anos de atuação presente em 30 municípios do Paraná. Sicoobi Ouro Verde, cooperando para o bem de todos. Conexões que vão além. Reinaldo Fulan, seus destaques finais do Londrina.
Vamos lá, né, Jefferson? Mais uma semana de muita pressão, de muita cobrança, inclusive cobrança interna, né? O Londrina de novo perde a oportunidade de somar pontos aqui dentro de casa, segue sem ganhar como mandante na competição. As únicas duas vitórias até aqui foram conquistadas longe do estádio Vitorino Gonçalves Dias. E se quiser ganhar de novo, terá que ganhar mais uma vez longe do norte do Paraná, porque o próximo compromisso será sábado que vem, uma semana mais curta, né? Sábado, 11 da manhã, no Paiquerê, gente, aliás, Paiquerê Rádio Opinião Especial, né? Horário do nosso programa especial de sábado, 11 da manhã, lá no Heriberto Hilse, o Londrina enfrentando a equipe do Criciúma. Reapresentação será amanhã, já com 3 desfalques certos. Lucas Marques pelo terceiro cartão amarelo, o Iago Teles pelo cartão vermelho e André Dominique também pelo cartão vermelho. Há uma esperança de que o zagueiro Wallace, capitão da equipe, fique à disposição para esse jogo. Ele teve um problema de fissura, né, na perna contra o Operário na derrota lá de 3-0. O problema já foi resolvido, né, ele está curado. Fez o trabalho de transição nesses últimos dias e amanhã, na reapresentação, deverá iniciar a semana fazendo todos os movimentos dos demais jogadores. A tendência, atenção, tendência é de que ele vá para o jogo contra a equipe do Criciúma, confirmando sábado que vem, 11 da manhã. Grande abraço para você, Jefferson, assistência técnica do nosso Pedrinho, aqui por baixo. Um agradecimento especial, né, para o ouvinte da Paiquerê, para o torcedor Alves Celeste. A situação está difícil? Está. Mais uma batalha foi perdida? Foi. Mas a guerra ainda não fugiu das mãos do Londrina Esporte Clube. A Paiquerê vai seguir acompanhando o Tubarão dentro e fora de casa. Bom final de domingo, Jefferson.
Sempre, sempre ao lado do Londrina Paiquerê 91,7. Bom descanso. Reinaldo Fulan vai curtir a sua família. Precisando de segurança patrimonial, eu tenho a solução para você. Fale com a Cris Forte. Profissionais que cuidam da sua empresa, casa ou evento. Fale com a Cris Forte pelo WhatsApp 98459-1428. Serginho Ribeiro, pessoal do Tigre tá voltando para casa, acompanhando a Paiquerê, a torcida organizada do Tigre que veio para cá. Com certeza feliz da vida, o Tigre chega a 22 pontos, é co-líder, está ao lado do Esporte Clube do Recife, que também tem 22 pontos.
Chegada prevista em Goiânia às 7 da noite. E tem um detalhe interessante, porque o jogo, para o jogo contra, o time faz 22 pontos, está na segunda colocação. E olha que interessante, para o jogo contra a equipe do Botafogo na próxima partida lá em Goiânia, ele não vai ter a presença do zagueiro Pedro Romano, que hoje entrou no lugar do Anderson Jesus suspenso. Então volta o Anderson Jesus no lugar do Pedro Romano, que foi expulso. É um revezamento de zagueiro, sou expulso naquele jogo, sai no outro e assim vai, né? Pelo jeito, né?
Vamos, mas
é um
fato curioso. De forma igual.
Exatamente. Né? É, obviamente que agora fica naquela expectativa do delator, se vai ter condições ou não pro jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Rafa Silva segue no tratamento, com certeza vai ser avaliado durante a semana. A expectativa é que pro jogo contra o Botafogo, o técnico Guto Ferreira possa contar com jogadores importantes, no caso específico, delator e o próprio zagueiro que ficou fora da partida de hoje, o Jefferson.
E a gente fez o sorteio aqui, hoje o almoço fica por sua conta.
100%. O churro já tá pago no passar também.
Aliás, abraçando o Doug, que trouxe aqui generosamente, como sempre, né? Aqueles churros especial, melhor churros de todo o Paraná. Girando o plantão esportivo da Paiquerê, Nelson Magro, para finalizar a sua participação. Daqui a pouquinho, você tem nova jornada esportiva, né, Nelsinho?
Opa, daqui a pouquinho, Jefferson, daqui a pouquinho, juntamente com J. Matheus e o Augustinho Pereira, com o Valdeir Jorge na técnica central, tem mais futebol aqui na 91,7 Paiquerê, tem Palmeiras e Chapecoense, vamos estar nessa contando tudo, o Verdão que pode, se vencer, aumentar a sua diferença para a equipe do Flamengo, que é segundo colocado na tabela de classificação. Mas vamos lá, pela Série A mais cedo, Red Bull Bragantino venceu o Internacional 3-1, já o Vasco, às 16h, encara o Atlético Mineiro. Às 20h30 tem Cruzeiro e Fluminense, Remo e São Paulo. Pela Série B, Jefferson, o São Bernardo empatou com o Novo Horizontino em 1-1, além de Londrina 0, Vila Nova 1, com sua narração. Às 16h tem Ceará e Operário Ferroviário lá no Castelão. E o Cuiabá, às 20h30, encara o time do CRB. Destaques aí, principalmente da Série A e da Série B. Uma ótima tarde para você, Jefferson, pro Reinaldo Furlan, pro Serginho Ribeiro, Matheus Camargo, Pedro Gomes e o Luciano Magalhães. E é lógico, é claro, o ouvinte ligadinho na 91,7 Paiquerê. Até daqui a pouquinho. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até lá.
Até daqui a pouquinho, Nelson Amago, bom almoço pra você. Na sequência, a partir das 15h30, ele está de volta na transmissão de Palmeiras e Chapecoense, com o comando de Augustinho Pereira, com J. Matheus nos comentários. Depois de Palmeiras e Chapecoense, aqui no microfone da Paiquerê, nessa jornada tripla, tem Brasil e Panamá. Jornada tripla da Paiquerê. O Brasil, na última partida, diante do seu torcedor no Maracanã, enfrenta a forte seleção do Panamá. Com Vanderlei Rodrigues, o canhão do Rádio Esportivo do Brasil, um dos melhores narradores do futebol brasileiro, comandando a transmissão ao lado de Mateuzinho Camargo e Ted Pérez. Pra você, jornada dupla hoje, né, Mateuzinho?
Exatamente.
E os seus destaques finais nesta derrota do Londrina, sofrida, dolorida para todos nós que torcemos e amamos o Tubarão.
É uma derrota que ela é totalmente condicionada pelo Iago Teles, né? Pelo que faz o Iago Teles, pela expulsão do Iago Teles. É, pela decisão que toma o jogador do Londrina em primeiro reclamar com a arbitragem e dois minutos depois dar uma solada no jogador do Vila Nova. Há uma questão de protocolo, né? Talvez não merecesse a expulsão direta o Iago Teles, mas seria expulso, porque já tinha um cartão amarelo tomado pouco tempo antes, né? Tem que ser cobrado sim, claro, né? Dentro dos conformes da normalidade, mas mais uma vez foi um jogador que comprometeu com o resultado do Londrina. E hoje era o Londrina que 15 minutos, né? Fez 15 minutos até a expulsão, que eram bons, né? Londrina faz 1-0, claro, o gol estava impedido, foi anulado por impedimento do próprio Iago Teles. O próprio Iago Teles faz 1-0 pro Londrina, né? Mas o gol é anulado depois da jogada do André Dominique com o Bruno Santos. Parecia que o Londrina conseguiria essa vitória em cima do Vila Nova dentro de casa, mas, repito, jogo condicionado por uma expulsão que aconteceu mesmo com o rei de protocolo. Foi justa a expulsão do Iago Teles. E a partir daí, o Londrina se fecha, as opções do Rogério Micali são entregar as laterais para o Vila Nova, deixar com que o Londrina jogasse mais por dentro e tentasse escapada com o Bruno Santos e o Paulinho Mocelin. Consegue com o Bruno Santos a melhor chance do jogo no primeiro tempo, né? O Bruno consegue esse escapado numa falha do Vila e para no goleiro Elton Leite, mas foi pouco pro Londrina, né? Mas o segundo tempo do Londrina, ele mostrou pro torcedor que o time tinha garra, tanto é que o torcedor vem junto, né? Tava 0-0, o torcedor vem junto, tenta ser esse 11º jogador igualar as ações. O Vila tem um jogador expulso, né? O zagueiro do Vila, Pedro Romano, é expulso no segundo tempo. E quando parecia que o Londrina buscaria esse resultado, a gente até falou na transmissão, vai buscar essa vitória o Londrina, o Londrina toma um gol de bola parada, né? E aí é um balde de água fria tão forte, tão grande, que o próprio torcedor joga a toalha, né? Impressionante como o time pode tomar um gol de bola parada numa situação como essa, né? Com 10 contra 10, no momento em que fica 10 contra 10 o Londrina, toma um gol de bola parada e coloca tudo a perder. E dois minutos depois o André Dominique é expulso, aí volta a ficar com a menos, 9 em campo, um time completamente passivo a partir daí. Acho que as alterações do Micali são erradas, inclusive questiono o Micali, sim, pelas entradas, pelas saídas, né, de Vitinho e Caio do time titular. Vitinho e Caio hoje, pra mim, titulares absolutos do Londrina, são sacados do time. E a reta final do Londrina realmente é uma tragédia, não acontece nada, o time não consegue chegar próximo à área do Vila Nova. O Vila também joga completamente pro gasto, ritmo de treino total, com 10 contra 9 as coisas acontecem pro Vila até com naturalidade. O Vila não cria, o Londrina não cria, o jogo acabou muito cedo no VGD. Vai ter que se segurar na Série C, na Série B o Londrina, para não cair para a Série C. Esse time precisa buscar ponto onde parece que não vai conseguir para chegar na janela de transferências e torcer para que essa janela seja bem feita. Se não, vai adiantar de absolutamente nada o que a diretoria planeja, que é fazer uma janela forte, se a janela não for realmente assertiva, com bons nomes. Se não, nada vai adiantar. E o Tubarão vai dar seus passos rumo à Série C. Que isso não aconteça. Que a história mude. Que o Londrina consiga voltar a conquistar ponto. Porque o que se vê hoje em dia é um time que não passa esperança para o seu torcedor. Muito boa tarde, bom dia, né? Vamos até a noite, né, Jafão?
Verdade.
Já tem Brasil e Panamá. Um abraço para o torcedor Alviceleste, que mais uma vez vai ficar chateado durante esse domingão. Mas a gente espera que passe. E até a próxima, Jefão.
Grande abraço, Matheus Camargo, a força jovem do Rádio Esportivo do Brasil, no microfone da Paiquerê, analisando a derrota do Londrina por 1-0 contra a equipe do Vila Nova, com marcado por André Luiz. 3.306 pagantes, 254 entraram na faixa. Público total 3.560, proporcionando uma renda de R$88.085. O gol do André Luiz aos 19 minutos do segundo tempo deu a vitória ao Vila Nova de Goiás, que chega à co-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com 22 pontos ao lado do Esporte Clube do Recife. Tem mais jornada esportiva no microfone da Paiquerê, a partir das 3h30. Portanto, daqui a pouquinho, a pouco mais de uma hora, novamente, o microfone aberto da Paiquerê para cobrir desta vez o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem Palmeiras em campo, o líder Palmeiras recebe o Chapecoense, que é o lanterna do campeonato. Augustinho Pereira, o narrador dinamite da Paiquerê, comanda a transição ao lado de Jota Matheus e Nelson Magro. Na sequência, Brasil e Panamá, na voz de Vanderlei Rodrigues do Canhão do Rádio Esportivo, com Matheus Camargo e Ted Pérez. Jornada tripla da Paiquerê neste domingo, 31 de maio de 2026. Nesta jornada aqui, a gente já está chegando a quase 5 horas de transmissão ao vivo. Abrimos o microfone da Paiquerê às 9h30, direto aqui do VGD. Na melhor e maior transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, estiveram ao meu lado, nesta manhã tarde, aqui no Vitorino Gonçalves Dias, o comentarista Força Jovem do Rádio, Matheus Camargo, os repórteres Reinaldo Furlan e ele, Sérgio Ribeiro. Na mesa técnica de som, o Luciano Magalhães, central de informações, Nelson Almagro, e aqui o Pedro Gobes, a quem um abraço, agradeço o carinho, dando total segurança na retaguarda no estádio Vitorino Gonçalves Dias, esta equipe total. E a pessoa mais importante da nossa equipe, você já sabe, ouvinte Paiquerê em 91,7. A coordenação da equipe de esportes é de Fábio Fernandes, direção geral JB Faria. Eu, Jefferson Oliveira, em nome de todos os profissionais da equipe total, agradeço a você pela companhia, pela audiência, pela participação. Mais uma vez, uma imensa audiência da Paiquerê. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, minha linda, maravilhosa Londrina. Boa tarde, meu inigualável estado do Paraná. Boa tarde, meu verde e amarelo, Brasil!
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
De segunda a sexta, às 16h, encontro de amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço? Ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina, chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Hora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21. Domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra Max.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O amor entrou em campo no Boulevard Shopping. De 29 de maio a 14 de junho, participe da campanha de namorados e prepare o coração para torcer, se apaixonar e concorrer a prêmios incríveis. O Boulevard Shopping vai sortear 3 TVs Smart Samsung de 65 polegadas para você viver cada emoção em tela gigante. E tem mais! Serão sorteados também 3 pares de camisetas retrô da Atleta, edição Pelé de 1970. Um prêmio cheio de história, estilo e paixão pelo futebol. Consulte o regulamento da campanha. Boulevard Shopping, juntos no amor e na torcida.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vet trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
I'm done, I gotta go home. home tonight. I'm coming back home.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 1 da tarde.
Hora pra obra. Hora pra obra, Max.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas. E feriados, das 8 às 18.
Bora pra obra. Bora pra obra, Max.
Vai querer 91,7.
Como ser lembrado por todos? Criando conexões. Conversar com atenção para se conectar com os desafios das pessoas e compreendê-los de verdade. Para conseguir falar de ideias, soluções e realização de propósitos. É um trabalho onde se conecta o futuro ao presente das pessoas, onde a gente coopera para o bem de todos e que faz a gente ser lembrado também.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
O amor entrou em campo no Boulevard Shopping. De 29 de maio a 14 de junho, participe da campanha de namorados e prepare o coração para torcer, se apaixonar e concorrer a prêmios incríveis. O Boulevard Shopping vai sortear 3 TVs Smart Samsung de 65 polegadas para você viver cada emoção em tela gigante. E tem mais, serão sorteados também 3 pares de camisetas retrô da Atleta, edição Pelé de 1970. Um prêmio cheio de história, estilo e paixão pelo futebol. Consulte o regulamento da campanha. Boulevard Shopping, juntos no amor e na torcida.
A partir de segunda, dia 1º de junho, a Paiquerê 91,7 vai contar tudo para você sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026. Seleção brasileira, informações dos grupos da Copa, as seleções favoritas, curiosidades das Copas, resultados até a grande final dia 19 de julho. Fique ligado nos boletins da Copa. Apresentação Matheus Camargo. Nos programas Jornal da Manhã, Bate Bola e Em Cima do Lance. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Time.
wanna know your reason. It's fun, fun, fun. And I said, well, baby, we've only just begun. So don't talk, just kiss.
Querer 91,7.
Saúde, boa, tchau.
I just wanna kiss you. 91.